Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por aberta a 24ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Iniciamos com a leitura da Bíblia, Marcos 3, versículo 31 a 35, a família de Jesus, pela vereadora Zulma Cinello.
Bom dia a todos, a família de Jesus. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao seu redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão e irmã e mãe. Nessa manhã que está sendo bastante difícil para nós, pedimos as orações para o seu Walter, esposo da nossa querida amiga vereadora, e para o João Antônio, o bebê do nosso querido prefeito Rony Mello, que teve ele piorou um pouquinho. Então, eu peço a oração de todos, tá, pessoal? Muito obrigada.
Dando seguimento, leitura da ata da reunião anterior, 23ª reunião ordinária, de 20/4/2017. Vereadora Primeira Secretária, Josefina Soares.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros. Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 23/2017. Aos 18 dias do mês de maio de 2017, às 9 horas e 30 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 23ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado; Elton Vinícius Nicolás da Rocha; Eric Lins; Mano Gás; Suzana Cardoso Alves; Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente e vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador José Clemente que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Tiago 5, versículos de 7 a 11, a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Na sequência, o presidente e vereador José Fernando Tarragô solicitou ao vereador José Fina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Logo após, solicitou que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 37/2017, protocolo 443/2017. Indicações números 135, 136, 137, 138 de 2017, protocolada respectivamente sobre os números 437, 439, 444 e 448 de 2017. Moções número 46 a 48 de 2017, protocolada respectivamente sobre os números 447 a 449 de 2017, em inclusão e votação únicas. Foi aprovado o projeto de lei ordinária 44 de 2017, protocolo sobre o número 359 de 2017, do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei número 4.541 de 2015, conforme menciona. Foram aprovados em segunda discussão e votação, primeiro, o projeto de lei ordinária número 37/2017, protocolo sobre o número 331 de 2017, do vereador Mano Gás, que dispõe sobre a divulgação de informações acerca dos medicamentos distribuídos na rede municipal de saúde e da outras providências. 2. Projeto de resolução número 5 de 2017, protocolo Projeto de lei ordinária número 37 de 2017, protocolo sobre o número 331 de 2017, o vereador Mano Gás, que dispõe sobre a divulgação de informações acerca dos medicamentos distribuídos na rede municipal de saúde e da outras providências. Segundo, projeto de resolução número 5 de 2017, protocolo sobre o número 261 de 2017, da mesa diretora, que dispõe sobre a estruturação e funcionamento do controle interno no Poder Legislativo do município de Uruguaiana. Foram apreciados em primeira discussão, primeiro, projeto de lei ordinária número 13 de 2017, protocolo 9 de 2017, do vereador Mano Gás, que garante no município de Uruguaiana a matrícula para alunos com deficiência na escola municipal mais próxima de sua residência e da outras providências. 2. Projeto de lei ordinária número 30 de 2017, protocolo sobre o número 218 de 2017, do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da lista de espera dos munícipes cadastrados nos programas habitacionais neste município e da outras providências. 3. Projeto ordinário número 36, protocolar sobre o número 323 de 2017, vereador Carlos Delgado, que declara de utilidade pública a Associação dos Autistas Sem Fronteira. Matérias do expediente, justificativa de ausência, protocolo sobre o número 438 de 2017, do vereador Elton Rocha, que justifica sua ausência no dia 11/5/2017. Foi aprovada a participação de representantes do Poder Legislativo nos governos, nos eventos, conforme convites, protocolar sobre os números 440, 441, 453 e 455 de 2017. Correspondências recebidas de diversos ofícios, protocolar sobre os números 442, 450 e 451 de 2017. Correspondências expedidas do Executivo, ofícios, protocolar sobre os números 179 e 181 de 2017. Autógrafo 031 de 2017. Adversos. Ofício protocolar sobre os números 190 a 191 de 2017. Comunicações. Utilizaram espaços os seguintes vereadores. Primeiro, Rafael da Silva Alves, PMDB. Segundo, José Clemente da Silva Correia, PSDB. 3. Eric Lins, do DEM. 4. Wilson José Brites Borges, do PMDB. 5. José Fernando Tarragó, PSD. 6. Josefina Soares Brigma, PP. Comunicações de líderes. Utilizaram espaço à tribuna os seguintes vereadores. Primeiro, Suzana Cardoso Alves, espaço de liderança do PRB. Segundo, José Clemente da Silva Correia, espaço de líder do PSDB. Registra-se que o conteúdo da discussão e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, às 11:32, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbati Filho, aos 18 dias do mês de maio de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações.
Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, a ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, os requerimentos para leitura, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Requerimento 38 de 2017, protocolo 469 de 2017, do vereador Elton da Rocha, solicita cópia do livro Tombo dos Imóveis Tombados pelo Município.
A palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário. Bom, esse requerimento, né, a gente vem pedir a cópia do livro tombo dos imóveis tombados pelo município, em razão da gente ver, e de várias solicitações que a gente teve no nosso gabinete também, de prédios históricos do município hoje a gente vê serem destruídos e vir, né, outras construções e a gente sabe que isso faz parte do nosso município, faz parte da história, e a gente precisa ter um certo cuidado da forma que está acontecendo isso. Então, a gente sabe que o movimento histórico do nosso município, as construções históricas, a gente precisa manter. Então, a gente busca fazer um levantamento para ver o que, que a gente pode fazer nesse sentido desses prédios que está acontecendo isso. Uma parte, vereador Rafael.
Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, amigos das redes sociais. Importante também, vereador Elton Rocha, no seu requerimento, o senhor ter a informação, que acredito que o senhor já deva saber, que um decreto municipal foi revogado há poucos dias, que tombava mais de 20 imóveis no município. Seria importante também fazer a análise desses imóveis. Né? Obrigado.
Cedo outra parte, o vereador Eric.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas, bom dia ao auditório. Queria fazer apenas um contraponto, né? Uruguaiana é uma cidade que tem... Há acontecimentos históricos em Uruguaiana. Uruguaiana teve um protagonismo em diversos momentos. Existem prédios em que parte desses acontecimentos aconteceram nesses locais. E a gente tem que lembrar que os tombamentos, que são restrições administrativas, tá? E como restrições administrativas, elas limitam o poder do proprietário, elas têm que ser usadas exatamente no limite da lei. Tá? Para a gente ter um tombamento, a gente precisa ter uma importância histórica, uma importância arquitetônica. Não é só um prédio velho. O prédio velho não deve ser tombado. Eu te parabenizo pelo pedido do livro Tombo. Tá? A lembrança do vereador Rafael quanto ao decreto que foi cessado, os efeitos há pouco tempo, é de conhecimento nosso, bem lembrado, vereador Rafael. E esses imóveis, tá, que tiveram a sua declaração, né, de tombamento cessada, tá, seus efeitos cessados, a gente tem que ver se são prédios realmente históricos e com valor arquitetônico ou eram simplesmente... lugares antigos. Lugares antigos não devem ser tombados. A gente tem que fazer exatamente no limite da lei. É apenas um contraponto que eu estou trazendo aqui. Muito obrigado.
Bom, eu agradeço as partes dos vereadores. Eu acho que é nesse sentido, para fazer esse estudo, para fazer esse levantamento, inclusive, vereador Rafael, a questão do decreto também, né? A gente tem que fazer esse estudo desse decreto que foi revogado. Mas a gente sabe que isso, mais uma vez, a gente já questionou algumas formas que foram feitos decretos de última hora, e então a gente precisa revisar isso sim, porque a gente sabe que foram feitos em dezembro vários decretos e várias questões que foi... Por que não foi feito nos 4 anos, né? Que isso a gente questionou já, então isso sim a gente tem que fazer esse questionamento.
Essa palavra, viu, pessoal? Eu vou marcar pelo celular, porque não está funcionando, viu?
Vereador Elton, é importante que a gente coloque o pingos nos is aqui, até para alguns colegas e para quem está nos ouvindo nesse momento, que talvez não tenha essa informação. A data do decreto executivo que fez o tombamento de mais de 20 imóveis em dezembro de 2016 foi 23 ou 27 de dezembro. Faltava 3 ou 4 dias para o encerramento do mandato do gestor anterior, e ele tombou quase 30 imóveis na cidade, e 90% deles eram de pessoas ligadas a questões políticas, desafetos políticos do ex-gestor. E todos sabem disso. O cara tombou a casa do fulano, o prédio do outro. Você sabe o que acontece quando um imóvel é tombado? Ele não pode ser destruído. Ele não pode ser modificado. Não pode ser vendido. Não, até vendido pode ser, vereador. Só que quem comprar não pode destruir. Não pode alterar. Então, isso acarreta um tombamento mal feito, acarreta num prejuízo imobiliário ao proprietário e ao município violentíssimo. Então, foi importante a tua solicitação e que essa casa possa, juntamente com a nova equipe técnica lá, com o Dagoberto Alvim Gloss, fazer as análises concisas do que precisa ou não ser tombado realmente no município de Uruguaiana.
Esclarecemos que os imóveis tombados, eles ganham isenção do IPTU. Então, tem pessoas que têm vantagem em ter o seu prédio tombado. Dando continuidade aos requerimentos, vereador Josefina Soares para leitura.
Requerimento. Solicitação de tribuna livre, dia 1 de 2017, protocolo 467/2017. Movimento Sindical de Uruguaiana requer espaço da tribuna livre para que o senhor Olíbio Freitas possa manifestar-se de forma contrária às reformas trabalhistas e previdenciárias.
Eu consulto aos senhores vereadores, já consultamos o expediente, da possibilidade de, na próxima sessão, quinta-feira, o senhor Olívio já ocupar a tribuna para espaço de tribuna livre. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, já está aprovado para quinta-feira, né, a tribuna livre para o sindicato se manifestar contra as reformas trabalhistas e previdenciárias. Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, vereadoras e as representações de dois sindicatos, acredito que sejam aí, né? Seja bem-vindo a esta casa, ex-vereador Olíbio Freitas. É importante a gente só fazer a lembrança, uma resolução, me parece que de 2016, peço ao expediente que me faça a nova... No ano passado, nós alteramos uma resolução aqui e possibilitando que entidades possam se dirigir a esta casa através de requerimento, de forma muito simples e direta, para que possam fazer espaço do uso da tribuna livre. Foi de minha autoria esta iniciativa da resolução. Na verdade, seria um projeto de lei, mas fui orientado que deveria ser uma resolução. Então, estando aprovada, sejam bem-vindos. Na quinta-feira, aguardamos os senhores e as senhoras para explanarem aqui a posição da classe. Obrigado.
Vereadora Josefina Soares fará o requerimento de solicitação do Executivo para licença do prefeito Rony Melo, que se encontra na capital. Primeiro, a inclusão do requerimento na pauta está em votação. Os senhores vereadores que concordam com a inclusão do requerimento do senhor prefeito pelo Executivo, pedindo seu afastamento por mais 15 dias, e seu filho ainda está necessitando de cuidados em Porto Alegre. Aqueles que são a favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, está aprovado. Vamos para a leitura do requerimento, vereador Josefina Soares.
Excelentíssimo senhor José Fernando Tarragó, muito digno presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio do presente requerimento dizer e solicitar o que segue. Sendo fato notório no município de Uruguaiana o nascimento de forma prematura extrema de meu filho João Antônio Medeiros Melo, ocorrido na data de 7/5/2017, o qual recomenda uma série de cuidados especiais médicos, sendo que atualmente o mesmo encontra-se internado na UTI pediátrica do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, com o meu acompanhamento pessoal. Considerando que por tal razão me encontro afastado interinamente do cargo de prefeito municipal desde a data de 8/5/2017, inicialmente em licença paternidade, pelo prazo de 5 dias, o que se deu até dia 12/5/2017, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 10 do documento da Constituição Federal de 1988, considerando que certamente necessitarei permanecer ausente do município de Uruguaiana por mais alguns dias, haja vista que ainda há a recomendação médica de manutenção da internação de meu filho na unidade de tratamento intensivo daquele hospital, o que extrapolará o prazo previsto de 15 dias para o afastamento do município do prefeito municipal, nos termos do julgamento de número 70008-27-0043, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Requeiro a este respeitável parlamento autorização para me licenciar do cargo de prefeito municipal de Uruguaiana por até 15 dias, a contar da presente data, qual seja 22/5/2017, nos termos do segundo do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e por simetria do artigo 53, 4 e 81 da Constituição Estadual, em combinação com o artigo 49, 3º e artigo 83 da Constituição Federal de 1988. Informo ainda que, durante o período de licenciamento, hora requerido, apresentarei requerimento junto à Secretaria Municipal de Administração solicitando o não percebimento do subsídio pelo tempo que perdurar a licença. Certo da compreensão e aprovação dos ilustres vereadores, despeço-me com votos de elevada estima e consideração. Rony Peterson Corpo Melo, prefeito municipal de Uruguaiana.
O requerimento está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Passamos, então, à leitura das indicações.
Indicação 139 de 2017, protocolo 456 de 2017, do vereador Rafael Alves. Solicitação de colocação de cobertura de parada de ônibus em frente aos roxinóis.
Palavra, vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, em frente à escola Marechal Cândido Rondon, do outro lado da rua, na Avenida Presidente Vargas, na calçada da Escola de Sambas Roxinóis e diagonal à APAI, existe uma parada de ônibus. Essa parada de ônibus não possui cobertura. Eu sei que centenas de outras paradas no município não possuem coberturas, mas esta parada em frente à escola, ela também é uma parada especial em função da APAI. Então a gente pede a sensibilidade do governo para que possa dispor de uma parada ali. E da mesma forma, e já antes de findar o meu tempo, eu sugiro que se pense numa parada alternativa, como, por exemplo, as paradas que foram compradas em 2012 ou 2013, se não me engano, de ferro, elas levaram, depois que elas foram entregues à Prefeitura de Uruguaiana, elas levaram 16 meses para serem colocadas. 16 meses para serem colocadas. É um absurdo. Teve parada que ficou, e aí alguns colaboradores da prefeitura, como o Jerônimo, podem me ajudar na minha argumentação, no antigo prédio do IRGA, por mais de um ano, estacionado, parada. E o próprio ex-secretário de Ação Social, Elton Rocha, sabe disso. Também vi essas paradas lá. Então, eu trago esse comentário aos colegas, porque a gente pode agora, com algumas ideias novas, ajudar esse governo que está mostrando um trabalho diferenciado. Por exemplo, nós temos possibilidade de usarmos outros tipos de materiais, como, por exemplo, a madeira. Lá no interior, lá nas margens da 472 ali, lá perto do restaurante dos motoristas, que também não tem parada, e nós temos ali, tem ali tem, mas lá perto da escola do Leda não. Tem também? Nós poderíamos usar o próprio madeiramento da floresta. Enfim, tem várias alternativas. Então fica só aí a lembrança, dentro desse pedido ali na frente do Rondon, para que possamos pensar em alternativas. Obrigado, senhores vereadores.
Ninguém mais querendo se manifestar, damos continuidade às indicações.
Indicação 140 de 2017, protocolo 457 de 2017, do vereador Elton da Rocha, solicita reposição completa dos refletores da quadra de esportes do bairro Rio Branco.
Essa palavra, senhor presidente.
Vereador Elton da Rocha.
Bom, esse pedido se dá, então, numa quadra de esportes ali no bairro Rio Branco, que hoje ela é usada também pela escola Cabo Luiz Quevedo, como quadra de esportes da escola. E hoje, depois do horário que a escola utiliza, ela é utilizada pela comunidade. Então, em razão disso, que a gente pede que seja reposto, né, uma reposição dos refletores, já tem alguma iluminação, mas muito fraca ainda, que não tem condições das pessoas utilizarem fora do horário, né? Então a gente pede essa colocação e reposição das luminárias, dos refletores para a quadra, porque a comunidade está utilizando ali, é uma quadra bem utilizada pela redondeza daquela comunidade, e a gente sabe que o colégio também utiliza, hoje é uma quadra de esportes que o Colégio Cabo Luiz Quevedo utiliza, então a gente pede essa colocação dos refletores na quadra.
Não havendo mais quem queira manifestar-se, damos continuidade às indicações.
Indicação 141 de 2017, protocolo 458 de 2017, do vereador Elton da Rocha. Encaminha minuta de projeto de lei para instituição do uso do nome social no âmbito municipal de Uruguaiana. Moção 49 de 2017, protocolo 464 de 2017, do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da Escola Municipal Vovó Chica. Moção 50 de 2017, protocolo 465 de 2017, do mesmo vereador Rafael Alves. Moção de congratulações ao Dia do Defensor Público. Moção de congratulações, moção número 51 de 2017, protocolo 470 de 2017, do vereador Wilson Brites, moção de congratulações pelo aniversário da Igreja Viva do Brasil. Moção número 52 de 2017, protocolo 471 de 2017, da mesa diretora e signatários. Moção de repúdio ao governo federal pelo fechamento das unidades próprias do programa Farmácia Popular.
As indicações e as moções estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, as indicações e as moções estão aprovadas. Passamos ao período de projetos de lei ordinária. Discussão e votação única. Projeto de lei 41-2017, protocolo 356 do Poder Legislativo. Poder Executivo, inclui ação no Plano Plurianual do Município, PPA, 2014 a 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2017, de que tratam, respectivamente, as leis número 4.240, de 2013, e 4.712, de 2016. Para a leitura dos pareceres, primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
O presente PL trata de ação a ser incluída no PPA e LDO, que poderá possibilitar o município ser contemplado com verbas públicas federais através das emendas parlamentares dos deputados federal Onyx Lorenzoni, Nelson Marquesan, Carlos Gomes, João Derli e senadora Ana Amélia Lemos. A não inclusão da ação impediria o município de concorrer aos objetivos propostos de oferecer atendimentos especializados com resolutividade da área de urgência e emergência, visando o atendimento rápido e eficaz para a redução da mortalidade da população assistida, conforme consta na justificativa do Poder Executivo. Como é que é difícil, está rasurado. É. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto. Sala das Comissões, em 4 de maio de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com os demais membros da comissão. Feita a leitura, presidente.
O projeto de lei número 041 do Poder Executivo, que inclui ação no plano plurianual do municipal, PPA, 2014-2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2017, e de que tratam, respectivamente, as leis 4.240 e 4.712. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Não havendo encaminhamento de votação, aqueles que são a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado. Projeto de Lei Ordinária 42/2017, Protocolo 357 de 2017 do Poder Executivo, inclui ação no Plano Plurianual do Município, PPA, 2014-2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2017, e Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2017, de que tratam respectivamente as leis 4.240 e 4.712 e 4.751 de 2016. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
O presente PL trata de ação a ser incluída no PPA e LDO, que faz referência ao projeto de lei de aperfeiçoamento de pessoal e criação da Escola do Legislativo. O projeto de lei do Poder Legislativo servirá para a capacitação e a qualificação de servidores, vereadores e estagiários, visando a melhora da qualidade dos serviços inerentes a este poder. Ressalta-se que o projeto de lei, que inclui a previsão do plano, no plano plurianual, tramita concomitantemente nesta casa, e a aprovação desse projeto condiciona-se à aprovação daquele. Diante do exposto, parecer é favorável, porém condicionado à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, em 4 de maio de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com os demais membros da comissão.
Projeto de lei 42/2017, protocolo 357 do Poder Executivo, que inclui ação no Plano Plurianual do Município, PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2017, de que tratam respectivamente as leis 4.240, 4.712 e 4.751, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado. Passamos à discussão, em segunda discussão e votação, do projeto de lei ordinária 3 de 2017, protocolo 9 de 2017, do vereador Manu Gás, e garante no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, as matrículas para alunos com deficiência na escola municipal mais próxima de sua residência e dá outras providências. Já foram lidos os pareceres na reunião anterior. Consulto aos senhores vereadores a dispensa da leitura dos pareceres para essa reunião. Com a concordância, senhores vereadores, passamos então ao período de discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Manu Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas, vereadores, vereadoras. Bom dia ao plenário presente. Bom dia ao pessoal que está acompanhando a live no Facebook aí da Câmara Legislativa. Tendo em vista, esse projeto traz como prioridade a inclusão do aluno com deficiência na escola municipal mais próxima da sua residência. Tendo em vista a carência que o nosso município se encontra, a carência financeira das maioria das pessoas que tem um aluno ou a criança dentro da sua residência com deficiência, não tendo condições como pagar o transporte escolar para essa criança, esse projeto de lei traz como benefício priorizar a vaga dele na escola municipal mais próxima da sua residência. Por quê? Porque a gente deve lutar pela inclusão dessas crianças, para que ela possa ter um ensino de qualidade perante a escola municipal e também o acompanhamento dos pais desses alunos perto da sua casa. Esse projeto de lei traz aí esse benefício para essas crianças, e eu conto com meus colegas presentes hoje aí para que possa aprovar esse projeto de lei, lutando pela inclusão social desses alunos na escola mais próxima da sua residência. Obrigado, presidente.
Não havendo mais quem queira usar a palavra, passamos então ao período de votação. Aqueles que são a favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado. Passamos ao projeto de lei ordinária 30 de 2017, protocolo 218 de 2017, vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da lista de espera dos munícipes cadastrados no programa habitacional neste município e da outras providências. A leitura dos pareceres já foi feita na sessão anterior. Eu consulto aos senhores vereadores da necessidade novamente da leitura. Com aprovação dos senhores vereadores, então passamos ao período de discussão. Com a palavra, vereador Carlos Delgado, autor.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. O público que nos acompanha nesta manhã. O convicto de que a transparência é a melhor arma contra a fraude e a corrupção, esse projeto vem justamente a esse encontro. Os programas habitacionais são muito importantes para a nossa comunidade. Isso, quando a gente trata de habitação, a gente está trazendo um sonho dessas pessoas, e o vereador Elton sabe bem como o que isso significa, pois já passou por aquela secretaria. E quando a gente, apesar do sorteio hoje desses programas serem públicos, não se tem a publicidade das pessoas que estão habilitadas no programa e depois não se tem a publicidade da lista dos contemplados nem da lista de espera. Então, justamente para evitar situações que já ocorreram no passado de dúvidas sobre a quem por direito foi beneficiado ou a lista de espera, né, a gente vem justamente a esse encontro, nosso projeto, para que de forma clara, precisa e acessível a todos possa haver essa fiscalização. E quando eu digo de fiscalização, porque quando um programa habitacional é aberto, há um grupo específico que pode se cadastrar. E essa publicidade vai possibilitar para que essas pessoas que já estão cadastradas, daqui a pouco eu vou ver, mas o humano não possui essas especificidades desse programa habitacional. A realidade de vida dele não condiz com as condições que esse programa está exigindo. Então, há possível controle da própria comunidade em cima desses programas habitacionais. Então, vindo a estar no site da prefeitura, tendo acesso a toda a comunidade, eu acredito que é a melhor maneira para tornar mais transparente o processo, mais legítimo e trazendo, com certeza, o maior benefício e garantindo uma lisura desse processo. Obrigado.
Com a palavra, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos assiste pelo Facebook. Primeiramente, vou cumprimentar o vereador Carlos Delgado pela propositura. Quero aqui lembrar da importância dessa sua proposta. Me manifestei, não oficialmente, sim em conversa com Vossa Excelência em outra oportunidade, de quando aqui no outro mandato, um cidadão, um casal jovem me procurou aqui na Câmara, em uma das tardes que eu estava aqui, requerendo saber por que ele não era contemplado nas casas que estavam lá no João Paulo, tendo em vista que ele havia se inscrito. E tinha notícia, inclusive, que uma pessoa, amiga delas, que nem sequer foi inscrito, foi contemplada. Pois desloquei com eles até a Prefeitura Municipal, o setor onde se fazia esse serviço. E ali, tentando buscar informação com aquele rapaz que trabalhava ali, ele imediatamente se levantou e pediu que eu aguardasse, e de repente veio o prefeito, à época, o Sanchotene Felice, com a primeira dama, que era a secretária de habitação, a Elizabeth. Veio a imprensa, vieram me filmar, tirar foto, e eu fiquei olhando o que se tratava, e aí me perguntavam o que eu queria. O que eu queria era exatamente isso que o senhor coloca, saber o protocolo, e qual era a ordem que estava escrita aquele cidadão e aquela, aquela moça que ali estava. Aí a conversa, entre aspas, que a secretária disse ali, é que eu não tinha nada que ir lá. Ora, vejam, sou o desconhecimento daquela senhora que exercia uma função tão importante no município. Mas era de praxe daquele casal tratar as pessoas daquela maneira. E ali o ditador da época, Sanchotene Felice, também de forma muito deselegante, passou a ofender o casal e eu pedi que ele não fizesse aquilo ali. Isso eles devem ter registrado nos anais das histórias turbulenta deles aí. Então, também cobrei a época de que o funcionário que ali estava apresentava visíveis sintomas de embriaguez alcoólica naquele dia. Perguntei, inclusive, à secretária qual era a proposta dela para tratar dependentes químicos que trabalhassem na prefeitura. Não tinha nenhuma. Então, isto, e eu lembro muito bem disso, está aqui gravado nas redes sociais, é para o senhor mesmo que eu estou dizendo, que era prefeito de Uruguaiana, e para a senhora, que era assistente, era a nossa secretária de assistência social, que este projeto agora traz transparência, sim, e cumprimento daquilo que nós esperamos enquanto representantes aqui nessa casa do povo. Que assim aconteça, eu tenho certeza, nós todos estaremos votando a favor, porque é uma obrigação nossa. Muito obrigado e lhe cumprimento mais uma vez.
Com a palavra, vereadora Zulma Cinello.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário. Vereador Carlos, primeiramente eu quero lhe parabenizar por esse pedido tão importante e sabendo-se que é grande a demanda de pessoas, acredito que em todos os gabinetes deve estar com essas mesmas propostas, de pessoas nos pedindo, por favor, que consigamos uma casa, uma moradia para algum familiar ou para o filho. E sabemos que tem muita irregularidade, pessoal, nessa demanda das casas. Então, eu quero lhe parabenizar mais uma vez e também dizer que eu sou a favor e acredito que todos os nossos colegas vereadores são a favor desse projeto que vem a tramitar e que vem assim, a esclarecer, porque sabemos que há muita irregularidade e tem pessoas que talvez até nem tenham tanta necessidade de estar ocupando alguma casa nesses conjuntos residenciais e que estão ocupando. Então, que esse projeto venha aclarar, venha ajudar e venha ser mais transparente para a nossa comunidade. Muito obrigada, presidente.
Com a palavra, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente. Esse assunto é importantíssimo, vereador Carlos. E eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo projeto e confirmar aqui tudo que Vossa Excelência falou. Nós estamos tão chateados com esse tipo das casas, com esses problemas da casa, que não é de hoje que nós acompanhamos, faz muito tempo. E hoje tem pessoas idosas que não têm onde morar, não têm como alugar uma casa. Eu tenho um senhor que ele vem todos os dias aí, eu estou encaminhando para ver se a gente consegue. O que que acontece? Tem casas abandonadas, as portas roubaram tudo. De dia, levam as portas em cima de cavalo. Isso foi denunciado. 32 casas abandonadas. Isso foi abandonadas no ano retrasado, mais ou menos. E abandonadas de dia carregam as janelas, as portas em cima dos cavalos, tiram, vendem tudo, botam fora para drogas, para outras coisas. O que que acontece? São quase 50 casas abandonadas, estragadas, já não tem mais o que fazer. O que que acontece? A prefeitura empurra para a Caixa, que o problema é com a Caixa. A Caixa empurra para a prefeitura. E essa novela faz tempo que acontece. Então, o que que acontece? As que estão morando, tudo bem, eu concordo, estão lá, estão cuidando da sua casinha, estão limpando, estão ajeitando, estão, estão arrumando. Agora, e aquelas abandonadas? Por que não dão para as pessoas idosas que andam rolando por aí? Tem um senhor que não tem família, não tem nada, ele tem que pegar o salário de aposentadoria dele, pagar aluguel, são 300 no mínimo de aluguel. O que acontece? Não sobra para comprar remédio nem para comer. Então, as coisas não é fácil. Por que não dão prioridade para as pessoas idosas, para as viúvas, pessoas que precisam com deficiência, mas e essa esculhambação não é de hoje, essa esculhambação nós estamos batendo, né, vereadores, há muito tempo nesta casa. Nesta casa aqui, quantas vezes nós falamos, eu falei, a gente falou, a gente reclamou, e cada secretário que entra é uma coisa, né? Porque os que saem também. Então, assim, acontece o seguinte, que fica com dificuldade. E a assistência social, ela não faz nada para manter as pessoas idosas e dar prioridade para certas pessoas que precisam. Tem pessoas que nem precisam estar lá, estão. Muito obrigada, é isso que eu queria dizer. Parabéns, vereador.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom, quero primeiramente te parabenizar, Carlos, pelo projeto. É um excelente projeto e é isso que a gente precisa, mostrar transparência, a gente precisa fiscalizar e a gente que acompanhou de perto esse processo da habitação, a gente sabe do que acontece. Um pouco antes de ser entregue o Salvador Faraco, eu me afastei da secretaria, e sendo assim, quando entrou um novo secretário, foi mudadas todos os critérios, foi mudadas as prioridades, foi mudadas as pessoas que já estavam inscritas, foi mudado os cadastros que já estavam na caixa, e a gente sabe, inclusive, de pessoas que se inscreveram 2 dias antes do sorteio e ganharam casa. Sendo que nós tínhamos pessoas inscritas há 5, há 6, há quase 10 anos já, tendo cadastro na prefeitura. E isso foi mudada até a prioridade de forma das áreas irregulares, porque a gente tinha, por exemplo, a área ribeirinha, que no ano de 2014 a gente teve 5 enchentes no mesmo ano, e a gente estava dando prioridade para essa área irregular, e quando mudou o secretário, né, mudaram os critérios e a área irregular passou a ser a Anitta Garibaldi. E que isso não trouxe nenhum ponto positivo para o município, porque a ideia era retirar todas as famílias da Anitta, não retiraram, colocaram, as famílias simplesmente ficaram com 2 casas, ou venderam a da Anitta, ou venderam a do Salvador Faraco já. Então, isso foi só um problema gerado, porque até então a ideia era que a Anitta era um subúrbio, uma favela, e isso não existe. A Anitta já é consolidada, é um bairro de mais de 20 anos, então essa concepção que se teve na época, que o ex-prefeito teve, foi muito errada, e essa mudança de critérios trouxe muitos prejuízos para o município. Né? E relativo à questão das irregularidades, a gente sabe que existem muitas, só que quando o município entrega a casa para a pessoa e a pessoa assina o contrato com a Caixa, o município não consegue ter mais gerência naquela casa. Então, quem tem gerência na casa hoje é a Caixa Econômica Federal. O município não consegue intervir, ir lá e tirar ou colocar alguém, porque a Caixa fez esse contrato com aquela pessoa. Então, tem que ser aberto um processo, hoje já está com a Polícia Federal esses processos, para serem retomadas essas casas. Depois de serem retomadas, de ser anulado aqueles contratos, aí sim, repassa para o município, e o município faz conforme a suplência que já existe nos cadastros. Então, esse projeto, Carlos, ele vem trazer uma grande transparência para o município, mas eu acho que o principal é também ter o apoio da comunidade, ele vendo as famílias que estão ali, vendo de que forma estão, porque a gente tem relatos de famílias que hoje têm 5, 6 casas no João Paulo, né, que já compraram, que já repassaram, que estão alugando. A gente tem todos esses relatos, a gente sabe de tudo isso que está acontecendo, mas a gente pede também à Caixa Econômica Federal, à Polícia Federal, que agilize esse processo, porque esse processo está muito lento e a gente não consegue ter uma resolutividade, porque o município hoje pena com 5 mil inscritos ali, no setor de habitação, e a gente está com as casas lá que, com muitas irregularidades, e a gente não retoma essas casas. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nos assistem nesse momento, a questão da moradia é muito, de há muito tempo se vê esses problemas todos, a falta de moradia na nossa cidade. Eu fui vereador de 92 a 2000 e a gente travou várias lutas. E falando em todas essas lutas, eu lembro de uma companheira que está aqui no plenário, não poderia deixar de citá-la, a professora Medianeira, sempre esteve ao lado dos movimentos sociais, e uma mulher guerreira, e muitas lutas a gente teve junto, principalmente no ano de 98, 99, né, foi onde as pessoas se acordaram, que eles tinham direito e batalharam muito e lutaram muito pela moradia. E de lá para cá, vereador Carlos, se o seu projeto já tivesse, ou se a gente tivesse mais acesso a informações, já se saberia quem fez as casas populares, não foi o governo municipal. Teria que estar bem em cima, na primeira linha. Quem fez as moradias populares foi o governo federal. E aí, os pais se adonaram. E fizeram campanhas e campanhas políticas em cima disso. Se elegendo com sobras de voto, né, em cima da moradia popular que foi feita pelo governo federal. O município só foi um ente ao qual organizou, né, e dando posse e fazendo essa parte que está sendo discutida, escrevendo aos futuros proprietários, e os critérios eu não sei qual foram usados. E o seu projeto é um projeto de transparência, que é isso constando na página da prefeitura oficial, as pessoas vão saber se está chegando a sua vez ou não. Diferentemente do que a gente já está acostumado a saber, quando vê, entra uma pessoa que tem 2, 3 casas, e aí? Qual é os critérios que são usados? Né? A gente não sabe, eu particularmente não sei os critérios que são usados. Estamos aqui para fiscalizar, e isso é uma forma de fiscalização, vereador, porque vai constar ali o nome, inclusive da lista de espera, e aliás, inclusive não, esse é o objetivo, mas de quem foi contemplado e de quem estará na espera. Obrigado, vereador. E parabéns pelo projeto, sou favorável ao seu projeto.
Não havendo mais quem queira se manifestar, o projeto de lei ordinária 30 de 2017 está em votação. Aqueles que concordam com o projeto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto está aprovado. Passamos, então, ao projeto de lei ordinária 36 de 2017, protocolo 323, do vereador Carlos Delgado, que declara de utilidade pública a Associação dos Autistas Sem Fronteira. Eu solicito aos senhores vereadores autorização para que a presidente da Associação dos Autistas Sem Fronteira, senhora Maria Aparecida Dornelles, possa ocupar a tribuna por 5 minutos para se manifestar sobre a sua associação. Com a concordância dos vereadores, eu convido a senhora Maria Aparecida para ocupar a tribuna.